Palavras de Ouro. Quando na semana passada navegava pela internet na procura de informação sobre as novas cartas portuguesas, do material encontrado concluí duas coisas. A Wikipédia tem uma excelente entrada sobre a censura em Portugal. E Judith Teixeira é uma poetisa vítima da censura e da incompreensão, cuja divulgação merece ser feita. Garimpei o ouro das palavras e da vida de Judith Teixeira nos blogs de Martim de Gouveia e Souza, Arlindo Correia e Inês Ramos. Judith Teixeira cedo começa, em versos ingênuos, a escrever, e é como principiante da escrita que, sob pseudónimo, aparece em composições em prosa no Jornal da Tarde. Do nome verdadeiro há notícia em 1922. Neste ano, aos 42 anos, Judith Teixeira vive em Lisboa e aqui escreve a maior parte dos poemas que hão de constituir Decadência e Castelo de Sombras. Publica em 1922 Fim e O Meu Chinês, ambos incluídos em Decadência, cuja primeira edição se perdeu. Porém, Decadência não passa despercebido, sendo conhecida a intervenção política figurada em arrogante moralismo numa ação levada a cabo pela Liga de Ação dos Estudantes de Lisboa e que acaba por dar o fogo como destino às obras dos artistas considerados decadentes, os poetas de Sodoma, como diziam. Por esta altura, são também apreendidos pela polícia Sodoma Divinizada, de Raul Leal, e Canções, de António Boto. Em 1923, a autora vê publicado Castelo de Sombras, um livro intencionalmente cauteloso, quando ainda se ouviam os ecos do escândalo causado por Decadência. Em 1925, Judith Teixeira escreve a maior parte dos poemas que hão de constituir Nua. Entretanto, edita e dirige Europa, um magazine mensal, de que se conhecem apenas 3 números. Em 1926, é impresso o seu último livro de poemas, Nua, Poemas de Bizâncio, de que se conhecem 3 edições. Entretanto, instaura-se a ditadura no país e os jornais preocupam-se com o 28 de maio e a censura prévia instala-se. Era já tarde, e tu continuavas entre os meus braços trêmulos, cansados. E eu, sonolenta, já de olhos fechados, bebia ainda os beijos que me davas. Passaram horas, nossas bocas falavas, muito unidas, em haustos repousados, queimavam os meus sonhos macerados, como rescaldos de candentes lavas. Veio a manhã, e o sol, feroz, risonho, entrou na minha alcova adormecida, quebrando o lírio roxo do meu sonho. Mas deslumbrou-se, e em rúbidos adejos, ajoelhou-se, e numa luz vencida, sorveu o mel dos nossos beijos. Deve-se ao crítico René Garay, nascido em Havana e professor de língua e literatura luso-brasileira e hispânica no The City University of New York, o resgate em 2002 do silêncio sobre Judith Teixeira, a única poetisa do modernismo português condenada à dupla marginalidade. Primeiro por ser mulher participante e depois pela sua inquietante projeção lésbica. Para Garay, Judith foi, sem dúvida, uma das primeiras vítimas de exclusão entre essas outras amazonas da história literária que enfrentaram e lutaram contra o abuso do poder patriarcal. No entanto, como diz Garay, fica a esperança de que tanto Judith Teixeira como outras escritoras da modernidade, independente da sua orientação sexual, encontrarão, talvez pela primeira vez, um espaço crítico em que se permitirá uma avaliação menos oblíqua e de feição analítica. Para o ensaísta, o mérito fundamental de Judith Teixeira reside na sua originalidade, ao procurar captar a realidade em novos modos de expressão. A sua poesia está ligada à arte decadentista, pelo seu poder de sedução, ambiguidade, dor, alegria, sonho, utopia, misticismo e religiosidade, morte e vida, diz Garay. Lembrando ainda que, para além do verso livre, a poesia de Judith impõe-se pelo uso de imagens fortes e inéditas, próprias do decadentismo e pelo efeito de acentuada catarse que proporciona. Há de chegar o dia em que a minha tristeza há de acabar. Tudo finda, renasce e recomeça. E esta tristeza há de ter fim. E então minha alegria há de voltar. Só tenho medo que, quando ela regressar, eu esteja tão cansada de viver que não chegue a festejar esta ânsia enorme de vencer. Sim, porque da tristeza sempre fica um jeito desolado. Mas não, eu hei de ser alegre e endoidecer cá dentro toda a amargura do passado. Mas não tardes a realidade do meu sonho, porque há quem morra de saudade e dor. E eu não sei se terei vida que chegue, se a tua demora for mais longa, meu amor. Em 1927 é impresso Satânia, livro constituído por novelas. Apesar de então ter sido anunciado o aparecimento de outras obras, com a publicação de Nua e Satânica, tais obras permanecerão inéditas e desconhecidos os seus manuscritos. Começa então a erguer-se o muro de silêncio no país, com o regime político instaurado e a censura que haveria de durar 5 infinitas décadas. Em 1928, vem a lume O Poemeto das Sombras, no Jornal de Portugal, e Vaticínio, poema datado de 1926, que, apesar de enviado à revista Contemporânea, não chega a ser publicado. Judith Teixeira morre em Lisboa, a 17 de maio de 1959, no mais completo abandono. Esquecida durante décadas, é com o Dialbar da Revolução de 1974, levantados que são os muros da proibição, os autores condenados ao ostracismo regressam do esquecimento. A autora é lembrada por Couto Viana, que diz: é irresistível. Leio as poesias de Judith Teixeira e, separando muito trigo de muito joio, penso-as merecedoras de melhor sorte do que o silêncio, a ignorância a que têm estado votadas. Ainda hoje, Judith Teixeira continua a não estar representada em qualquer antologia. A edição recente da Porta Editora de um dicionário ilustrado sobre a literatura portuguesa no mundo esquece Judith Teixeira. Uma exceção para a editora E etc., que em 1996 resolveu editar os poemas de Judith Teixeira, com pesquisa, organização e bibliografia elaborada por Maria Jorge e Luís Manuel Gaspar, com o objetivo de reparar a injustiça de tal silêncio a que esta poetisa vanguardista dos anos 20 foi votada por todos estes anos. E vamos agora ouvir, sem interrupções, mais três poemas de Judith Teixeira. Podes dizer que não me amas. Sim, podes dizê-lo. E o mundo acreditar. Porque só eu saberei que mentes. Eu estou na tua alma, como a flama que devora sob a cinza as brasas dormentes. Não creias no remorso. O remorso não existe. O que tu sentes e o que em ti subsiste são o rubor da minha ternura e a chama do meu amor, que em ti nunca foram ausentes. Não julgues, não, que me esqueceste, porque mentes a ti mesmo se o disseres. Podes ter os amores que quiseres, que o teu amor por mim, como uma dor latente e compungida, há de acompanhar sempre a tua e a minha vida. Nos meus olhos de seda, traçados em viés, tem um ar tão sensual o meu chinês. Vive sobre uma almofada de cetim bordada, pintada a cores. Às vezes, numa ânsia inquieta que eu não mitigo e que me domina, num sonho de poeta ou de heroína, fujo levando o meu chinês comigo. E lá vamos. Nem eu sei para que alcovas orientais, em que países distantes, realizar as horas sensuais, as horas delirantes com que eu sonhei. Eu e o meu chinês temos fugido tanta, tanta vez. Tu estás doente, meu amor. Porquê? Falta-te o sol? a luz, o meu sabor? Ou queres tu que ainda eu te dê nos meus braços mais ânsia, mais calor? Se és tu o sol, a graça, essa mercê divina que Deus trouxe à minha dor, exige tudo, a minha vida, e crê que te darei com alegria, amor. Se perdes a alegria, minha vida, perco-me eu a procurar a causa. Minha alegria é também perdida. Beijemo-nos, meu bem, ardentemente, que venha a morte numa doce pausa e que nos leve se não és contente. Ouvimos 5 poemas de Judite Teixeira. Volúpia, Quando Não Sei, Podes Ter os Amores que Quiseres, O Meu Chinês e Minha Vida. Dois Dedos de Conversa. Ainda sobre Judite Teixeira. Para além dos blogs referidos no início do programa, e onde fui recolher parte do texto que li sobre esta poetisa, mais elementos biográficos podem ser encontrados na Truca, na página coordenada por Inês Ramos, Palavras de Ouro, onde dentro de algum tempo estarão também os poemas que hoje foram lidos. De vez em quando, um pouco de estatística não faz mal a ninguém. Convencido de que isto é verdade, aqui vai. De acordo com o Tecnorati, como sabem, um aparelho de busca que mede o movimento bloguista mundial, o Estúdio Raposa está linkado em 50 blogs 227 vezes. Há muito que ultrapassámos as 100 visitas diárias, em que mais de metade dos visitantes fazem download de mais do que um programa. De vez em quando, até aparece um maduro, obrigado a estes maduros, que faz o download de mais de 20 programas de cada vez, o que significa, mais ou menos, que está mais de 6 horas a baixar programas. Dará para acreditar? De vez em quando, aparecem ouvintes do Estúdio Raposa de veras entusiasmados com esta iniciativa, em especial com o lugar aos outros, uma vez que é aí que se divulgam autores que ainda não chegaram às livrarias. Muitos, e é por essa razão que agora falo desses ouvintes, sugerem-me que entre em contacto com órgãos de informação, entidades públicas e privadas e outras, de forma a divulgar o Estúdio Raposa. Deixem-me, pois, esclarecer qual a minha opinião nesta matéria. É evidente que não desdenho ou fico indiferente a qualquer notícia sobre o Estúdio Raposa. Seria parvoíce não o reconhecer. Porém, por minha iniciativa, a pedido meu, nunca sairá uma notícia. Fica aqui entre nós, mas até já me escusei a certas presenças, nomeadamente na televisão e rádio. A minha expectativa é que este trabalho se divulgue no primitivo órgão de comunicação que dá pelo nome de Boca a Boca. No fundo, com alguma presunção, reconheço, talvez esteja a querer provar que não é verdadeira aquela afirmação de que só existe quem aparece na televisão. Ou são simplesmente catorrices de velho. Até ao próximo programa. Palavras de Ouro.